E nesse podcast especial, a gente traz um tema muito importante, que é o fim do comando e do controle. Esse bate-papo especial, que é o nosso primeiro episódio da nossa nova série do WTWcast, você confere agora.
Começamos então mais um podcast, uma nova temporada do WTWcast, voltando agora com tudo, uma temporada muito especial aí, pós-pandemia ainda não dá para falar, infelizmente, a gente ainda está no meio de uma pandemia, mas a gente está com os temas que são muito pertinentes a esse momento que a gente viveu aí e que a gente está vivendo hoje, e a gente começa esse novo WTWcast com uma temática que não podia ser diferente, que é o futuro do trabalho, não é, Karina?
Exatamente, a gente começa a primeira temporada de podcasts, né, Flávio? Vão vir vários episódios por aí e a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, todas essas... A gente teve que repensar muita coisa nesse período que a gente está vivendo, né, Flávio? E o trabalho é uma das peças-chave aí que vem sendo amplamente discutido e a gente está refletindo muito sobre isso. Era um tema que a gente sempre trazia na WTW, mas agora ganhou novos nuances, né, Flávio? Nesse momento, uma urgência ainda maior da gente discutir esses temas no momento que a gente está vivendo.
Eu sempre falei lá no Welcome to More, há anos atrás, que a gente era profeta dos novos tempos, né? Do mundo que ainda estava por vir. E aí, agora, né? Infelizmente, da pior maneira possível, a gente vê que o mundo foi se adaptando a conceitos que até então a gente discutia com muita profundidade ali no Welcome to More, com muitos convidados. Aliás, esses dois convidados especialíssimos que foram chamados para essa abertura dessa nova temporada do WTWcast também já falam e provocam muitas coisas relacionadas a esse tema, né, Ká?
Muitas coisas. Já participaram com a gente em outras oportunidades da WTW, né? Então, são pessoas que têm essa mesma visão que a gente, esse olhar voltado para o futuro. E que bom que a gente vai poder hoje bater esse papo com eles, agora nesse novo contexto, e entender melhor o que eles estão repensando nesse contexto que a gente está vivendo.
Então, sem mais delongas, vamos começar esse bate-papo especial com esses dois super convidados. Ká, apresente eles, por favor.
A gente está aqui com dois convidados muito especiais para bater esse papo com a gente sobre liderança hoje, né, Flávia? Esse enfoque do futuro do trabalho que a gente vai conversar hoje. Então, bem-vinda, Daniela Diniz, diretora de conteúdo e relações institucionais do GPTW. Olá, Daniela.
Olá, muito prazer, muito bom estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. E o Lucas Mendes, diretor-geral da WeWork no Brasil. Seja bem-vindo, Lucas.
Obrigado, Karina. Olá, Flávio, Daniela, nossos ouvintes aí. Esperamos em breve estar juntos presencialmente lá no Welcome to Bola.
Se Deus quiser, a gente quer voltar logo, o mais breve possível. E o Welcome to More, desde o ano passado, vem com uma agenda digital, nós transformamos nosso evento digital, que já era um pouco digital, porque a gente sempre trabalhou digital. E esse ano, de uma maneira muito especial, a gente está agora com os podcasts, as lives. E é legal bater um papo com a Daniela, porque o GPTW fala muito sobre o futuro do... Né, o futuro do trabalho, o futuro das empresas, através do Great Place to Work. E o Lucas, porque ele é um mineirinho, gente boa, né? Porque esse sotaque não engana, né? É mineiro, né, Lucas?
É isso, falando aqui com um cafezinho, pão de queijo e uma grande alegria participar desse evento com vocês aí.
Muito bom. Sabe, manter esse, falando já, fazendo uma introdução nesse tema, uma coisa que a gente falava desde o início ali da pandemia, que meio que foi uma separação de joio do trigo quando a gente fala de liderança, né? E a gente vive isso ainda, né? A gente percebeu os líderes que eram líderes mais humanos e que estavam preparados para lidar com uma diversidade tão grande como foi essa, como tem sido essa pandemia que a gente está vivendo. E, por outro lado, você vê líderes que se posicionaram muito mal. Mas o movimento que eu tenho percebido agora, nos dias atuais, é de uma sensibilidade maior por parte da liderança, principalmente em relação a esses aspectos mais humanos, dessa indivisibilidade entre o ser trabalho e o ser família. Eu teve um caso no final do ano passado, engraçado, que tinha um CEO muito amigo assim, de uma empresa, uma grande empresa, e ele era um cara carrancudo, chato, sabe aquele CEO que porque ele ganhou o título de CEO, ele acha que ele tem que ser chato? Chato no bom sentido, não chato, ele é meu amigo. É chato naquele sentido do tipo, eu tenho que ser sério. E aí eu tava no Zoom com ele, com várias pessoas, e de repente aparece uma menininha de 7 anos com batom e esfrega batom na cara dele, no meio da reunião, que era a filhinha dele. E aí quebra o gelo da reunião, ele fica todo sem graça, sem saber como agir, todo mundo começa a rir. Eu acho que E depois eu tive um papo com ele e ele estava falando para mim e falou, cara, eu quero continuar trabalhando em casa. Ele era daqueles líderes que é 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, 6 horas da tarde. Só que quando, ele, talvez ele não tenha experimentado isso que é interessante. Não é que ele teve um olhar para fora, ele teve um olhar para dentro. Que ele começou a ver o quanto que era gostoso ele estar mais por perto da família dele, o quanto que essa quebra no horário dele poder brincar ali de boneca com a minha pequenininha dele. Na percepção de vocês, já dando abertura para esse tema, vocês não acham que o fato das pessoas terem quebrado essa divisão que a gente tinha entre ser profissional e ser pessoal, entrado na casa de tantas pessoas e até dedicado um tempo, talvez, que muitos líderes nunca dedicaram, né? Para suas famílias, estarem mais perto dos seus filhos, das suas esposas, porque o ritmo era alucinante anteriormente. Isso não pode estar contribuindo para uma visão um pouco mais humana nos negócios? Quem quiser responder, pode ir. Daniela, vamos começar com você.
Muito boa pergunta, Flávio. E essa percepção, né? Você trouxe um caso, a gente poderia comentar vários aqui, sem dúvida. Eu acho que você mostrar um pedacinho da sua casa, né? Você ter lá a oportunidade nesse momento de abrir literalmente sua casa para tantos colaboradores que não tinham noção, né, de como você vivia, né, no outro lado, tem sim colaborado para essa maior humanização, vamos dizer assim, da liderança, né? A gente tem observado isso e tem dois aspectos, né? Tem os que sofrem mais com isso e que estão sofrendo ainda, porque viviam numa gestão ainda de comando e controle, embora a gente, né, fale sempre com excelentes empresas para trabalhar, há 25 anos no Brasil olhando as tendências em gestão de pessoas. Então, o nosso olhar é sempre para falar, olha, esse tipo de gestão não existe mais, não cabe mais, mas o Brasil é enorme, tem diferentes níveis de maturidade e a pandemia escancarou isso. Quem vivia numa gestão de comando e controle tem sofrido muito para entender que a vida é uma só, que misturou os papéis, que não consegue observar quem está entrando, quem está saindo quem está entregando ou não, né? A questão do fiscal. E com isso, eu consigo ter alguns depoimentos de líderes que falam, estou com muita dificuldade, não sei, não consigo, e outros que só caíram literalmente a ficha de que a gestão era ruim neste momento. Falaram, gente, não é bem assim, eu fazia tudo errado e agora eu estou fazendo algo muito melhor, né? E aqueles que já tinham uma mentalidade mais de integração e de flexibilidade, conseguiram, estão conseguindo, né, se relacionar de uma forma muito mais humana, né, muito mais saudável com os seus funcionários. Então, tem níveis, né? Níveis de liderança, níveis de expectativas de acordo com o momento que você vivia antes. Então, tem aquele que está tendo muita dificuldade, aquele que teve a consciência do que o que ele fazia era muito ruim, ele não tinha antes da pandemia, e aquele que está realmente aproveitando esse momento, como você citou esse caso, né? De que, olha, é bom e eu quero continuar assim, eu consigo me conectar de uma forma muito mais ampla com o meu time.
Muito bom. E você, Lucas, qual que é a sua percepção?
Eu acho que compartilho boa parte do que a Daniela falou. O que eu acrescentaria aqui é que é quase que um experimento de laboratório, porque está acontecendo em várias partes do mundo mais ou menos ao mesmo tempo, e até no nosso caso aqui na Orca, a gente começou a ver isso lá em janeiro, lá na China, e a coisa foi chegando, agora tem mais de um ano, então foi dando para entender o que, que funcionava e o que, que não funcionava, e novamente, né, ao acontecer no mundo inteiro, no Brasil inteiro, mais ou menos ao mesmo tempo, ficou claro que, por exemplo, a necessidade de explicar os porquês das decisões, porque os negócios foram desafiados, os governos foram desafiados, e o líder, ele entrou num papel quase que de super-herói, assim, porque, pô, ainda mais aqui no Brasil, você tem que explicar o que está acontecendo, tem que conseguir ali trazer uma informação. As pessoas, né, tem várias pesquisas sobre isso, começaram a olhar para a empresa como uma fonte de confiança, dado os outros problemas que a gente enfrentou de liderança em outros níveis. Então, aí a empresa precisava chegar lá e falar, não, isso é para fazer, isso não é para fazer, tem que usar máscara, o critério para ir ou não ir, no nosso caso, por exemplo, trabalhar de um prédio vai depender, ou seja, você teve que uma abrangência muito maior do papel de liderança do que ele era antes, né? Você começou a entrar em diversos assuntos mais amplos para a empresa e também em assuntos pessoais, né? A gente, por exemplo, uma prática muito interessante que a gente viu em outros países e rapidamente trouxe para cá foi incentivar o pessoal a ter bloqueios para os horários de almoço. Assim, imagina uma empresa multinacional, se você não tiver uma clareza que você vai parar e ter aquele momento, seja com a sua família, seja sozinho, do jeito que você quiser, você vai acabar ficando o dia inteiro em reuniões, um negócio que é mentalmente super cansativo, muito improdutivo. Então, ali, práticas desse tipo, né, de conseguir reservar o horário para você mesmo em home office ou aproveitar os momentos de trabalho híbrido, enfim, uma série de estratégias que a liderança foi vendo para humanizar algo que a mera tecnologia, igual a gente está conversando aqui, ela não resolve esse problema, né? A tecnologia, ela, na verdade, ela pode até piorar o problema, né? do burnout, do excesso de tempo com a tela. Então, o papel importantíssimo da liderança de não só sugerir, mas de liderar pelo exemplo também. Não adianta, né? O pessoal falar, ah, agora a empresa vai ser trabalho híbrido, e aí vão todos os chefes todo dia para o escritório. Daqui a um dia vai voltar todo mundo. E esse exemplo que eu dei do almoço é exatamente isso. Se eu começar a ficar convidando as pessoas para a reunião no horário ali que eu estou sugerindo que é um horário de almoço, não adianta nada eu vir e falar que é para ter um horário de almoço, né? Então, eu acho que essa questão de humanizar, mostrar a casa e também conseguir criar vínculos, porque pensa que, para terminar aqui essa questão, os funcionários estão em níveis diferentes. É muito fácil trabalhar com gente que você já trabalhava antes. No presencial, você já tem as relações de confiança e está tudo bem. Agora, quem não trabalhava com você antes, é como se fosse começar um namoro no virtual, né? No sentido de conversar, conhecer, ganhar confiança. Isso é muito difícil. Né? O ser humano não foi desenhado para isso. Então, também é um papel da liderança fazer com que essas interações aconteçam, essas pessoas possam se conhecer, se divertir, falar de outras coisas, né? Em momentos que gerem essa questão de olhar um olhar mais humano, que vai ser muito proveitoso para a empresa. É muito mais fácil trabalhar com pessoas que você confia e tem uma relação que vai ali um pouquinho além, né, do só bom dia, vamos trabalhar e acabou.
E interessante que você está falando que quando eu olho muito para... Quando a gente está falando das empresas, e a Great Place to Work, por exemplo, tem lá as melhores empresas para se trabalhar... Empresas são pessoas, né? Empresas são intrinsecamente pessoas. É engraçado que muitas vezes eu vejo a cultura de uma empresa mudar porque mudou a liderança dessa empresa. Você tem um líder que é um líder que tem mais comando e controle, aquela empresa vai ser assim. O caso da Alelo, né? A Alelo tinha o Gouveia lá, que era um líder tão... Ele era diferente, o Gouveia, Eduardo Gouveia, né? Ele foi considerado um dos melhores CEOs do Brasil e tal. Ela tinha uma cultura, depois mudou a liderança, não que fosse uma cultura melhor ou não, mas são culturas diferentes, as pessoas expressam através da sua liderança. No começo da pandemia, eu lembro que a gente fez uma série de lives e alguém falou assim, aqui na minha empresa online, né, trabalhando online, eles colocaram um mecanismo que era o seguinte, a pessoa tinha que abrir a câmera 8 horas da manhã, ela tinha dois intervalos de 10 minutos e o almoço. E tinha pessoas que ficavam controlando para saber se você estava na frente da câmera trabalhando ou não. Era aquelas empresas que essa coisa do controle era impossível não viver com isso. E aí eles tentaram criar modelos de controlar as pessoas no home office. E aí o controle era tipo assim, não, a gente contratou mais duas, três pessoas que só ficam olhando a câmera para saber se você está lá na frente do computador ou não. Quando me contou isso, eu falei, caramba, é possível? Sim, porque era assim na vida física, analógica, era assim. No digital, eles estão tentando reproduzir um modelo. Enquanto isso, tinha empresas, você estava falando do almoço, acho que a Kátia lembra que a gente viu alguns casos desses, de empresas que falavam das 11 às 3 da tarde, não tem reunião. As pessoas trabalham no tempo dela. Não tem reunião. Proibido ter reunião. Porque eles entendiam que não era só o fato de você ter o horário do almoço. É que você precisava ter um tempo para preparar o almoço. Aí os filhos estavam em casa, não estavam indo para a escola. Então, se o pai ou a mãe tinha que preparar o almoço, tinha que cuidar da criança, tinha que botá-lo para dormir, enfim. Então, eles falaram das 11 às 3, não tem horário. Então, eu estou citando isso porque eu digo assim, isso é um líder, não é? Isso não foi uma coisa que veio por osmose e veio. Um líder disse, olha, às 11 às 3 não podemos fazer reunião. O outro líder disse, vamos botar mais três funcionários para controlar todo mundo, liga a câmera lá, porque a gente quer saber se as pessoas estão no horário comercial trabalhando para a gente ou não. Então, quando a gente fala das empresas mais humanas, a gente está falando intrinsecamente de líderes mais humanos, de pessoas que vão implantar novas culturas, né?
Sim, essa questão, Flávia, é muito curiosa, né? A gente está vivendo vários modelos, citamos aqui vários já, né? Do modelo, você citou dois opostos, né? Do comando e controle, que tem, imagina, contratar três pessoas para fiscalizar quem está trabalhando, controlar a câmera, né? Controlador do quê? Controlador de presença? Não sei nem que nome dá isso. E sim, eu também ouvi esse tipo de atitude, né, das empresas. E o outro oposto, que está navegando ali, né, está dando de braçada, porque realmente já tinha uma gestão mais flexível e mais humana. A questão, quando você diz, né, existe os dois lados, o funcionário, né, o profissional que está lá respondendo e-mail de madrugada, né, deixa para responder no final, quer se mostrar produtivo, ou quer se mostrar disponível 24 horas por dia, e o líder também que valoriza isso tudo é nuance da cultura, que se remete ao modelo mental da era industrial, que a gente carrega ainda, né? Então, assim, a gente está caminhando cada vez mais, né, vivendo um mundo digital, relações digitais, mas com uma mentalidade industrial. Então, tem quem andou melhor nessa linha do tempo e quem ainda está arraigado a esse modelo lá atrás de que eu tenho horário para entrar, para sair, eu tenho que me sentir disponível, a minha relação com o chefe é uma relação hierárquica de autoritarismo, a gente foi moldado, né, foi criado dessa forma. Então, esses ranços, eles ficam evidentes agora nesse novo modelo que a gente está vivendo. Quem estava já mais conseguindo se adequar ao modelo, à lógica digital que a gente vive hoje no mundo do trabalho, está um pouquinho melhor. Quem não estava, que a grande maioria, né, a grande maioria de nós, e eu não digo nem em relação à geração só, né, a gente fala, a geração Y ou a Z é mais acostumada, a gente vê comportamentos ainda dos jovens que também se remete, né, a ideias que a gente fala, poxa, mas ainda eles querem, né, de repente, um plano de carreira, né, que a gente já fala no plano de carreira, como assim, né, que a empresa dê um plano, né, não, a vida não é mais assim, o mundo do trabalho não é mais assim, mas a gente carrega esse modelo mental ultrapassado. E isso, nesse momento que a gente está vivendo, sufoca. Então, quando o líder é o primeiro, e aí a importância da liderança nesse contexto, o primeiro a falar, olha, mudamos, estamos aqui, temos um novo comportamento, coloca alguma, o Lucas trouxe, né, algumas questões de que a gente espera muitas vezes da liderança corporativa quando você não tem uma liderança externa. Então, quando o líder chega e fala, olha, preserve o horário do almoço, se para você é meio-dia, ou se para você é uma, ou se para você é uma e meia, esse período é para você estimular as pausas no trabalho, ter essa orientação para aqueles que nunca tiveram, porque todo mundo foi educado numa outra forma de trabalhar. Essa parcela que já trabalhava de uma forma mais flexível, de novo a gente volta para os excelentes lugares, para as melhores empresas, é uma parcela pequena. É uma parcela muito pequena de empresas que têm uma gestão mais madura, uma gestão mais avançada. Se você não tem, a importância da liderança, ela aumenta nesse contexto de orientar, de fato, o funcionário a ter essas pausas. E a gente começa a ter alguns exemplos, né? A questão do Zoom Free, aí, né? De você não usar o Zoom ou qualquer outra ferramenta, né? Plataforma de reunião às sextas-feiras, você colocar válvulas de escape ali. Se começa a ter algumas diretrizes aparecendo de empresas para justamente dar o tom, e isso tem que vir da liderança, né? A liderança, e só para terminar aqui, esse papo é super rico, recentemente você trouxe um caso interessantíssimo do CEO, né, da menininha do batom, o CEO da Roche, né, num bate-papo que eu mediei aí para o ranking das melhores empresas para trabalhar em São Paulo, ele citou algo muito parecido. Ele falou, eu tive que terminar uma reunião antes porque era o meu dia de cozinhar para os meus filhos. Eu coloquei esse assunto até num artigo que praticamente viralizou como as pessoas gostam dessa relação de liderança humana, que falaram, gente, que coisa incrível. Ele só falou o que qualquer um de nós, às vezes, tem que fazer, né? Olha, hoje é meu dia, minha mulher está ocupada, meus filhos estão com fome, eu vou ter que desligar. Aquilo criou uma relação e uma conexão com o time do tipo, uau, estou vendo um pedaço da casa dele e ele também cozinha e ele também tem filho com fome. Então, assim, é como você passa a mensagem. Isso, durante esse período que a gente está vivendo, se tornou muito mais poderoso ainda.
É muito bonito isso, né? Lucas, pode complementar.
Não, eu vejo, a Daniela contou um pouco esses mitos, né, da era industrial que a gente acabou perpetuando, que é quanto mais tempo eu ficar, melhor vai ser o meu trabalho, como se você estivesse ali produzindo uma série de parafusos, e em vários trabalhos acontece até o contrário, né? A pessoa começa a ficar muito tempo, começa a cometer erros e não é a maneira adequada. Hoje em dia a neurociência entrou nesse campo de maneira incrível, assim, tem um prêmio Nobel falando como é que o nosso cérebro funciona, como é que as relações se conectam, e todo esse desafio, por exemplo, da tela, né? A gente está aqui, normalmente, no evento com algumas pessoas, é muito importante você ter a conexão visual. Mas tem algumas conversas individuais que o velho e bom telefone funciona super bem. Eu gostava muito de fazer reunião andando. E na pandemia é mais difícil fazer reunião andando. Até que embora, falei, não, pô, algumas reuniões aqui que for só com uma pessoa, pessoas que eu já conheço, tal, que a gente fala bem por telefone, como amigos, assim, é bom fazer andando. Falar, faz você andando aí, eu vou fazer andando aqui. E a nossa cabeça vai funcionar melhor, porque antes funcionava melhor, a gente não está proibido de andar, né? Então, são coisas assim que quem gosta desses assuntos vai estudando, vai vendo tudo que tem de ciência por trás das formas que a gente interage, e tem que se abrir, né, esse item da fragilidade, da humanização, né? Um outro mito, que o bom líder era o líder que ficava trabalhando muito tempo e etc. As pessoas, até hoje acontece isso bastante, Lucas, sua agenda deve estar lotada e tal. Eu não sei que vantagem é essa, que a pessoa que tem a agenda lotada está melhor que o outro, né? Parece, na verdade, um contrassenso isso, né? Como se fosse um paradoxo da produtividade, assim, quanto mais produtivo você fica, menos tempo você tem. Deveria ser o contrário, né? Quanto mais produtivo você fica, mais tempo você tem. Então, aí a gente tem que quebrar isso, né? Tem várias formas. Primeiro é abrir na agenda, falando, ó, tem esses horários aqui e tal, para o pessoal ver. Sempre que falam comigo, pô, sua agenda é muito ocupada. Eu falo, cara, olha minha agenda lá, você vai ver. Tipo, eu tenho bastante coisa para fazer, mas não é isso, esse não é o plano. Eu tenho que ter tempo para falar com as pessoas, né? Porque a gente perdeu o corredor em algum momento. No nosso caso, lá na WeWork, a gente viu muitas empresas procurando para ter flexibilidade, para que, de alguma maneira, no momento correto, de maneira segura, as pessoas pudessem escolher não ficar em casa, ou ir para um escritório que fosse perto da casa deles, que a gente viu acontecendo muito, ou fazer alguns encontros presenciais, com semipresenciais, assim, né, com distanciamento. Então, a gente foi vendo esse tipo de coisa acontecer exatamente para... e aí, no ponto de vista assim, da liderança, né? Como que a liderança tem que pensar em criar formas, sejam elas digitais, sejam presenciais, semipresenciais, e às vezes são coisas totalmente novas, às vezes, sei lá, videogame no online funciona muito bem para uma geração, para outra geração não faz muito sentido, mas você tem que olhar lá o que você tem como líder de opções, né? E no nosso caso lá, a gente tenta usar, na medida possível, também o escritório, dado que o escritório é feito lá para gerar as interações. Eu comecei a conversa aqui brincando um pouco do café e do pão de queijo, mas isso tudo tem que fazer parte do cardápio do líder, entendendo que ele vai ter que criar momentos para substituir um pouco aquele dia a dia que gerava tanta coisa boa, que com o tempo o pessoal começou a sentir mais e mais falta, né? Então eu vejo que é um grande desafio, assim, quebrar esses paradigmas da liderança super-herói, super-heroína, colocar ela mais humana, mas ao mesmo tempo entender que esses desafios de não estar o tempo inteiro junto, eles precisam ser superados, né? Seja com algum nível de trabalho presencial, seja com formas diferentes de comunicação no online, tem um cardápio amplo aí de coisas que a liderança pode e eu diria deve fazer, porque do contrário as pessoas vão desengajar e ou sair da empresa ou então ficar na empresa sem a motivação que tinham antes, né? E nos dois cenários é um cenário ruim para a empresa e para o líder.
É engraçado isso falar, né, do mito do herói, que aí tem uma visão até antropológica, a gente fizer assim, né, da nossa sociedade, da nossa cultura, que a gente tem essa expectativa na cultura do Brasil, a gente vê isso na política, né, da gente ter o herói, né, a referência, alguém que vai nos ajudar, alguém que vai resolver nossos problemas, alguém que vai nos apoiar, alguém que vai nos ajudar a ser melhor, e isso acaba se passando para as empresas também. E muitos líderes acabam tomando essa incumbência de ser o herói da companhia e de resolver os problemas, só que escolhe os caminhos errados, né? A Brené Brown, né, que fala no livro dela sobre vulnerabilidade, é lindo o livro dela quando ela quebra um pouco essa coisa da coragem para ser vulnerável, né? A coragem para ser você, a coragem para ser imperfeito, né? E aí tem recente agora um executivo que eu tava para marcar uma reunião com ele, aí eu falei para ele, passa duas agendas para a gente poder conversar? Ele falou, não, passo sim, tá? Aí ele passou terça-feira, 8:30 da noite às 9, ou sábado, das 2 às 2:30. Aí eu falei, não, deve ser uma semana apertada para ele, eu nem tenho pressa para resolver isso. Eu falei, olha, pode ser mais para frente, se você quiser me passar outras duas. Aí ele passou duas outras agendas, na outra semana, assim, tipo, 9:00 da noite às 9:30, e tipo, no sábado, 12:00. Aí eu falei, não é possível. Aí eu não aguentei, aí mandei mensagem para ele, falei assim, tipo, é sério mesmo que a sua disponibilidade de agenda é só num horário que eu não trabalho nesse horário. Eu não vou marcar reunião para deixar de ficar com os meus filhos 8:00 da noite, assim. A sua disponibilidade é só essa? Não, porque tá muito corrido aqui. Eu falei, ah, então a gente fala mais para frente, quando tiver mais tranquilo, você me avisa. Agora, o que é interessante? O interesse era meu no papo com ele, não era dele. Veio um interesse, eu que queria conversar com ele, e eu não quis, eu não vou me adaptar. Eu vou me adaptar a essa cultura que não tem nada a ver comigo. Eu não vou falar assim, não, ó, porque eu tenho muito interesse em falar com esse executivo, ele só pode 9:00 da noite, eu vou deixar de dar banho no meu filho pequenininho, o TT aqui em casa de 3 anos, para poder bater o papo, porque eu não dá mais liga, entende? Eu falo assim, tá bom, deixa ele tá numa outra vibe aí, deixa ele... E é engraçado que, aí agora essa semana um cara de uma startup mandou uma mensagem e falou assim, viu, eu sei que sua agenda é muito corrida e que talvez vai demorar para você falar comigo, mas se tiver uma meia horinha, eu quero te apresentar a minha startup. Eu falei, não, quinta-feira, 8:30 da manhã eu falo com você. E eu abri hoje, foi hoje a reunião com ele, ele falou, mas como que você encaixou na minha agenda? É isso que o Lucas estava falando, como assim, cara, agenda? Que agenda é essa? Eu tenho um amigo que é o Renan e o Dante o Freitas, que são sócios lá da Gravidade Zero, o Murilo Gann e tal. A gente fala muito, né? E eles não têm agenda. Eles faz 3 meses que eles falaram, cara, nossa agenda vai no flow agora. A gente não fica marcando nada, a gente marca 2, 3 coisas. Aí o cara quer marcar, a gente vai, eu tô livre agora, vamos falar agora. Eles estão no flow da agenda. Aí eu falei, tudo bem, eu não aprendi isso ainda, mas é um bom exercício, né? Deixar a agenda no flow e você encaixando aquilo que você que é importante para aquele momento, né? Karina.
É maior responsabilidade do que a gente sempre fala, né, Flávio? De ser dono do seu próprio tempo, né? É, nem você nem é dono da agenda. O seu tempo vai indo, tira até essa necessidade de você ser dono da tua agenda. É, eu tenho uma pergunta para a Daniela. É, Daniela, você está dentro do GPTW, né? Vocês estão em contato aí com várias empresas, fazendo esse ranking das melhores empresas para se trabalhar, com os RHs especialmente. E a gente via, ano a ano, você fazer as ações, os projetos da empresa voltados para a média. Então, você via, fazia uma pesquisa de média e via que, ah, vamos então flexibilizar o horário, é importante para a maioria. Eram tomadas de decisões baseadas na média. Nesse momento particular que a gente está vivendo, acho que a gente passou a ter um olhar mais individual em relação às pessoas, né? As pessoas têm necessidades distintas, elas são distintas. Você acha que esse modelo de parar de se olhar um pouco para a média e olhar mais para o indivíduo, esse olhar mais individualizado, tanto da gestão de RH quanto das lideranças, você acha que é um modelo que vai ser cada vez mais incorporado dentro das empresas?
Só complementando, Daniela, para você já responder na mesma resposta, mudou um pouco a análise também do GPTW nas pesquisas que vocês estão aplicando? Porque, de repente, agora não é a empresa mais cool, a empresa mais legal para se trabalhar, não é a mais divertida, que tem o Pet Day, o Kids Day, que tem toda aquela... Agora mudou um pouco essa relação. A pesquisa também de aplicação, vocês estão reformulando ela para ter essa nova compreensão de qual é o melhor ambiente para se trabalhar?
Sim, a gente vê uma customização maior das práticas, das políticas e práticas das empresas. Por causa da pandemia? Não, somente. Né? Assim como o Flávio abriu aqui, falou, a gente era meio, como que você usou a expressão? Vidente?
Profetas,
o GPTW também acaba sendo meio profeta ali, né? Porque a gente vai olhando as tendências daquilo que está acontecendo, que vai acontecer no futuro do trabalho ou nas relações de trabalho. Então, a gente já vinha observando uma customização maior que foi catalisada, acelerada ali pela pandemia. Por quê? Porque é muito diferente você tratar um funcionário que tem 23 anos e que é solteiro e mora com os pais, daquele que tem 30 anos, é solteiro e mora sozinho, daquele que tem 35 e tem 3 filhos, daquele que mora com pet, que mora com vô, cada um tem um contexto de vida, né? E assim, você conhecer isso, falando só do contexto pandemia, para saber quantas pessoas moram da casa, quem é de risco ou não é, como é que está a saúde mental dele naquele momento. Então, esse nível de conhecimento de cada colaborador, ele vai ficando cada vez mais necessário para você fazer uma gestão mais eficiente. A gente vem falando cada vez mais da questão de experiência, né? Qual é essa experiência do colaborador, a famosa o employee experience, né? Que as empresas vêm já trabalhando há muito tempo, da porta de entrada à porta de saída. Para você oferecer uma melhor experiência, você precisa conhecer melhor cada um. Então, você sai da média zona, né? O que é muito complexo. É muito mais fácil você criar uma média para todo mundo, uma política goela abaixo para todo mundo, do que fazer algo mais customizado. Então, aí entra a necessidade da escuta, entrando já na resposta do Flávio. A pesquisa, né, de clima, ou seja, ouvir o funcionário, ouvir cada vez mais, ouvir em intervalos grandes, né, para ter um diagnóstico total, e menores para você saber conseguir medir, né? O GPTW tem disponibilizado pesquisas só sobre COVID para as empresas, para medir esse termômetro também, é muito importante, porque você vai conhecendo cada vez mais esse time. E aí, falando de metodologia, né? A metodologia, ela segue uma metodologia global, mas a gente vai colocando novos recortes e novas demografias, né? Para acompanhar justamente essa tendência, essa evolução no trabalho e olhar sobre as práticas. Ontem mesmo eu estava num debate, né, falando sobre essa questão da média, com a empresa, com a Hering, com a empresa Randon e com a Petite, era um evento para empresas da região sul. E uma delas falou, não faz mais sentido, né, a avaliação de desempenho do Ninebox, que a gente olha, tem 9 caixinhas, mas no final, no bololô ali no final, você olha 3. Ah, quem é o high potential, quem está na média, quem está... Se mistura tudo. Isso não faz mais sentido hoje, misturar numa customização. Quando a gente vai para a nossa pesquisa, a gente vai olhando esse olhar mais atento. Hoje, Flávia, a gente consegue identificar, inclusive uma coisa muito legal e recente, dois pontos, né? O nível de liderança de cada empresa. Então, qual é o estágio de liderança que essa empresa se encontra, né? Desde o líder inconsciente, né, qual que é o perfil de líder que essa empresa tem, até o líder for all, que é o líder inclusivo. E aqui é o que a gente está falando, o líder inclusivo é aquele que realmente vai entender melhor seu colaborador, vai ser mais humano, vai entender que eu estou falando com o Flávio, não com o Flávio diretor de vendas, mas com o Flávio pai de 2 filhos, com o Flávio casado, com quem é o Flávio? Esse é o líder for all. Isso a metodologia do GPTW consegue analisar hoje. E isso tem tudo a ver com o IVR, que a gente chama, que é o índice de velocidade, é o índice de inovação das empresas. Então, essa é outra novidade da metodologia. A gente consegue identificar quais são as empresas mais inovadoras baseada na metodologia e nas relações de confiança. Então, sim, a metodologia ativa, ela vai, né, buscando identificar pontos que a gente precisa entender, né, assim, para acompanhar de fato essas relações e ver como esse grupo, esse celeiro que vai ditando as tendências, está se comportando. Então, espero que eu tenha respondido as duas perguntas em uma só, mas acho que é isso, sim, uma gestão cada vez mais customizada e sim uma metodologia que vai identificando essa gestão até para a gente compartilhar aí essas melhores práticas com a sociedade.
Muito bom, Daniela. Ô, Lucas, eu fico curioso em relação ao que você, o modelo de negócio de vocês, porque ele sempre foi visto, assim, o WeWork como lugar da inovação, das empresas mais cool, né, das startups que estão começando ali a desenvolver suas ideias e que valorizam o trabalho colaborativo, né? Tá, todo mundo dali tem esse espírito colaborativo dentro dos coworkings. Agora a gente passa para uma nova fase onde que todo mundo está falando de home office, mas que muita gente não tem condições de trabalhar em home office, e por uma série de razões. Assim, tem pessoas que moram num apartamento de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, com 2 filhos pequenos. Assim, o espaço não é um espaço saudável para ele desenvolver as atividades dele ali. E, por outro lado, tem as questões também de ter um outro espaço, de não estar em casa, da pessoa... A gente vê esse movimento da liderança de olhar o coworking agora como uma opção de falar, pô, vai, trabalha, não fica só em casa, trabalha até dos próprios líderes, assim. Eu tenho um amigo que é diretor de marketing de uma empresa que ele trabalha em coworkings agora, no meio da pandemia, ele vai para alguns espaços e tal, ele fala, Flávio, minha cabeça dá, eu prefiro, porque isso, eu não fico naquele mesmo ambiente em casa, eu dou uma, eu dou uma ampliada no meu horizonte, vejo coisas novas, saio de casa um pouco. Você percebe esse movimento de o coworking entrar agora com um novo papel nesse ambiente corporativo?
Interessante a pergunta. Eu diria que a principal tendência aqui é a flexibilidade, e ela tem a ver com o que a Daniela estava falando, né? Qual experiência a gente quer dar para o nosso funcionário? A experiência que você tem que ir lá de 9 a 6 é a experiência que você é obrigado a ficar em casa. Coloquei aqui dois extremos, né? Obrigado a ficar em casa é prisão, não é home office. É prisão domiciliar. Aí, em alguns casos você citou aí, é quase a distopia do 1984, né? Que o cara vai estar te monitorando ali. Isso é obviamente que não é o que a gente vê como futuro, né? É quase que uma caricatura, assim. Mas a gente tem visto muitas empresas maiores, né? No nosso caso já são parte importante da base, procurando entregar essa flexibilidade para os clientes. E a gente ajuda nisso, porque a gente tem vários escritórios, por exemplo, que estão em bairros mais residenciais. Então, São Paulo, bairros igual Perdizes, do Rio, igual a Barra da Tijuca. Tem outros exemplos aqui que eu poderia dar. E às vezes as pessoas que estão indo lá, não é que a empresa trabalhava lá, mas é que ele morava lá perto, o caso parecido com o que você falou, a pessoa quer andar, quer sair de casa. Não dá, né? A gente não tem nem perspectiva de quando a gente realmente vai voltar ao que era, se é que vai ficar igual ou não vai ser, mas eu estou dizendo, não dá para ficar eternamente imaginando se vai conseguir ficar de casa. Então a gente tem trabalhado aí com diversas empresas, mas eu acho que de todos os tamanhos, mas todas elas têm em comum essa questão de valorizar a experiência, seja dos seus dois, três funcionários, seja dos seus mais de 1.000. E aí, como modelo de negócio, a gente migrou um pouco para produtos que vendem o acesso. Então, além de ter seu escritório e tal, a gente tem lá o cartãozinho lá da WeWork, que com esse cartão você pode trabalhar em diversos lugares, entendendo que vai ser possível para algumas empresas a pessoa estar em uma cidade e a empresa estar em outra, e ela não ter que estar lá todos os dias. Pode ser que isso aconteça, então, mas não necessariamente a pessoa ficar em casa, porque ela quer interagir, ela quer conhecer outras pessoas, né? E eu vejo até também a empresa. As empresas que querem oferecer uma grande experiência para os seus colaboradores, elas veem isso uma grande oportunidade, né? De realmente atrair talento, às vezes, em outros lugares, em outras regiões da mesma cidade. Então, não dá para dizer também que com a pandemia a gente viu que aumentou um pouco o tempo, né? O nosso tempo em deslocamento, às vezes, ficou, pô, perdi muito tempo com isso. Será que não dá para fazer alguma coisa diferente? E por que não valorizar, né? A gente ficou tão acostumado com os momentos que a gente se encontrava, fazia uma reunião de brainstorming, etc. Falei do cafezinho, podia falar também do happy hour, que agora eles fazem muita falta. Então, aos poucos, as empresas estão vendo como que elas podem viabilizar, mesmo de máscara e com distanciamento, só de você ir encontrar e ver a pessoa. A gente redimensionou os nossos espaços, valorizando os espaços abertos também, né? Para ter esse momento, né? Eu digo até pessoalmente falando, assim, as pessoas que eu tinha ficado alguns meses sem ver, depois aos poucos a gente foi se reencontrando lá no meio, para o final do ano passado, dependendo da situação específica da pandemia em cada cidade, né? É um momento muito legal, assim, de recuperar esses laços e aí aproveitar essa flexibilidade que é, para mim, é a palavra que vai guiar um pouco esse futuro do trabalho, assim, né? E aí o papel da liderança também acho que é ser muito ativo em escutar e levar sugestões, porque acaba que as empresas também tem gente que é mais aberto a falar, tem gente que é menos, e às vezes se você chegar numa reunião lá com 100 pessoas e alguém levanta a mão aí e dá uma ideia, normalmente algumas pessoas estão confortáveis para fazer isso. E elas vão se repetindo dando ideias, mas tem outras formas de acessar essas pessoas, seja em grupos de interesse específico, seja em conversas individuais, seja por meio escrito, para pegar um pouco de onde vem e ir nessa questão da personalização da experiência. Você faz uma pesquisa lá, você quer ou não quer home office? É uma pergunta muito ampla, provavelmente todo mundo quer um pouco. A gente tem as pesquisas que a gente fez lá nos Estados Unidos, mais de 80% das pessoas querem ir para o escritório. Talvez não todo dia, mas elas querem ir, porque o trabalho faz parte da identidade da pessoa também. Acho que esse é um ponto que às vezes a gente subestima, se a pessoa acorda, ela se prepara mentalmente para aquele dia, ela pensa com quem que ela vai almoçar, tem toda uma rotina que te ajuda a definir como pessoa, assim, né? Para onde que você vai, com quem que você vai falar, e de um dia para o outro você teve que rever isso tudo. Então, acho que a liderança aí tem um papel de discutir essa flexibilidade com os times e nas empresas que estão aí brigando por talento. Eu diria que se não oferecer essa flexibilidade, vai ser muito difícil, assim, né? E a turma que trabalhava mais num estilo mais industrial, comando, controle, que foi obrigada a testar outra coisa, se a empresa voltar a ser exatamente o que era, várias outras empresas vão se aproveitar disso, oferecendo essa questão de poder trabalhar de diversos lugares, ter hubs e de usar o espaço de trabalho realmente como lugar de interação, né? Uma redefinição um pouco do que é o espaço de trabalho.
É muito, muito curioso, né? Porque a Karina falou isso, né, na pergunta sobre essa questão de olhar para o indivíduo, né? E eu fico olhando, lembrando do WeWork e todos os espaços que eu já conheci do WeWork, que é um pouco isso que você disse, assim, que é o conceito de que cada vez mais não é o modelo em si, é o olhar mais individual para cada um. Para cada um, às vezes, é isso. Não é, tipo, eu não quero chegar às 8 e sair às 6, eu quero ter a flexibilidade de hoje eu acordei porque eu trabalho de casa, mas à tarde eu quero ir lá no espaço. E aí a gente está passando por essa mudança do real estate, né? Porque eu tenho muitos amigos aí, diretores, presidentes de empresas, que estão fechando escritório já estão diminuindo espaço, ele tinha 2 pavimentos, está ficando com 1. E eles estão pensando depois como que vão se reorganizar, mas eles já estão nessa compreensão e que eles não precisam do espaço físico que eles tinham até então para poder fazer a mesma gestão. E aí eu acho que eu espero de verdade que ele passe por essa questão da flexibilidade, não por um modelo pronto, como eu vejo muita gente buscando. Tem muita gente indo no extremo, né? Então, antes era comando e controle, agora é home office total, todo mundo fica em casa. Tem muita gente que não vai ficar feliz trabalhando no home office. Então, quanto mais flexível essa liderança for, acho que melhor vai ser para todo mundo. Acho que a Daniela vê, vocês estão vendo muito isso no WeWork, né? Acho que o Rui até comentou um tempo agora desse movimento das empresas começarem a fechar os seus espaços físicos e começarem a tentar remodelar um pouco esse modelo. Não sei se chegaram até a fazer uma pesquisa sobre isso.
A gente tem feito várias pesquisas na pandemia, se tem aqui a do Covid, né? E essa do Covid a gente até oferece gratuitamente para as empresas, e é uma pesquisa que chama Covid, mas ela também tende a medir, né? Ter esse termômetro da prova onde você está indo, né? É híbrido, é remoto, o que os profissionais desejam. A maioria das empresas, né, das Great Place to Work, das empresas que fazem parte ali do nosso mundo, elas têm exercido essa questão da escuta, né, Flávio, Karina, que vocês falaram muito dessa questão da customização, né, da gestão mais personalizada. Primeiro, escuta o que o seu funcionário quer, né, que é o que o Lucas trouxe, né, quer ficar só em casa, é prisão, né, eu quero trabalhar, eu quero voltar totalmente porque eu não tenho condições, né, não tenho uma internet boa, não vou ter, a minha casa é pequena, tem um monte de gente, eu prefiro trabalhar, a gente tem de tudo. Então, você começa a ver alguns desenhos a partir dessa escuta. E só queria complementar aqui que você falou, né, na outra questão, né, do quanto que a gente muda a questão do que se pergunta para ver o que significa uma boa empresa para trabalhar. Recentemente eu fiz um quadro bem bacana sobre quais eram as características das melhores empresas para trabalhar na primeira década da pesquisa, de 97 a 2007, e na última década, né, colocando ali de 2010 a 2020. E tem algumas questões, algumas mudam, né, a base, a relação de confiança, ao contrário, ela só fica mais evidente nesse período. Mas tem uma linha que tem tudo a ver com o nosso papo aqui, que é a questão das empresas que eu chamo, né, arquitetônicas, né, bonitas, prédios imponentes, bacanudas, né, como se falava, para o anywhere office, né, para ênfase na flexibilidade. Então, em algum momento, se valorizou, sim, o físico, esse espaço físico nas empresas. Onde eu vou trabalhar? Onde ela fica? Como ela é? Ela é bonita? Ela é grande? Ela é poderosa? Né? Para a questão que tende muito mais hoje para flexibilidade. Da mesma forma, Flávio, quando a gente perguntava no passado, né, boa empresa para trabalhar, na cabeça, na mentalidade de muitas pessoas ainda, possivelmente de muitos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, nossa, Great Place to Work é coisa de empresa grande, né, de empresa multinacional, de empresa de nome. Não, isso também é uma mentalidade antiga, né? Qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer segmento pode ser. A certificação hoje ela acaba certificando empresas a partir de 5 funcionários, porque o mundo do trabalho mudou. Então, você tem um monte de startup com novas relações de gestão e que vão ditando outra regra. Então, de empresas de grande porte para em tamanho não importa, de empresas arquitetônicas para o conceito de flexibilidade, de empresas que pagavam muito bem, de uma remuneração muito forte, né, de pacote de benefício, ser boa empresa para trabalhar significa pagar bem. Não, porque as pessoas querem mais qualidade de vida. Isso é o que mostra na nossa pesquisa. Mais do que um contra-cheque poupudo, né, elas querem saber como esse gestor identifica quem é o Flávio e quem é a Karina, né, e consegue adaptar melhor essa vida. Então, a gente começa a ver que isso vai crescendo nas empresas. De novo, a gente volta para personalização, para customização, e aí, como tendência nesse momento, vem, se eu estou escutando e estou vendo que parte do meu público prefere o híbrido, ou prefere o remoto total, ou prefere voltar para o presencial, eu vou me adaptando e adaptando o tamanho da minha sede. Então, a gente vê movimentos de diminuição de andares, de devolução de sede, de criação de hubs, né? Uma outra tendência ali, né? Então, você sai da onde você está, mas você aluga um novo hub, né? Você vai para um co-working, né? Que você coloca todo mundo num outro espaço com rodízio de pessoas. Então, você começa a ver novos desenhos que ainda está, é importante dizer, em fase de experimentação, porque a pandemia não acabou, né?
Infelizmente, né? Lucas?
Então, se eu pudesse um comentário, assim, essa última frase é muito assim, essa coisa, vai ser híbrido, super complexo ser híbrido, o exemplo que eu dei, vai ser híbrido, os chefes vão, o híbrido acaba no dia, então não é tão simples quanto parece, né? Na hora que você começa a experimentar, acho que tem muito aprendizado que a gente ainda está a caminho, mas no nosso caso aqui a gente tem tido conversas muito interessantes e lógico, né, quando começou o movimento da WeWork lá em 2010, as empresas eram menores, mas hoje, em alguns lugares aqui no Brasil, mais de 60% da base de clientes são empresas com mais de 1.000 funcionários. Então, é muito na linha que a Daniela falou, né? Quando a gente pensa em flexibilidade, a gente divide um pouco em 3. É em de lugar ao lugar, que eu acho que é o mais óbvio, você pode trabalhar em qualquer lugar, tem no mundo inteiro, com um cartãozinho você pode ir lá trabalhar. De horário, acho que também é um ponto que todo colaborador olha, essa questão de poder começar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, ter um pouco mais de ser um pouco mais dono do seu tempo, então acho que isso aí, sem dúvida, conta. E de tamanho para as empresas, né? Esse efeito um pouco sanfona, pô, vou aumentar esse ano, vou diminuir, ao invés de ter aqueles projetos de imobiliários longuíssimos, de 10, 15 anos, 20 anos, que você se comprometia a ficar com o prédio inteiro, o andar inteiro.
Mas esses 3 níveis de flexibilidade é muito bom, né? Que você tem a flexibilidade do tempo, né? Do horário, flexibilidade do local onde você trabalha, e flexibilidade do tamanho, que é o que a gente já está vendo. Empresas que vão aumentando, diminuindo, e aí não é tamanho do sentido de econômico, mas é no tamanho. Quem tem feito isso que é interessante, né? O Alexandre Frankel, lá da Vitacom, ele sempre teve esse modelo de olhar para a moradia nesse modelo de, tipo, você compra um apartamento, ou aluga um apartamento, mas você pode mudar de Curitiba para São Paulo, para o Rio, você pode morar em Perdizes e falar, agora funciona melhor morar em Moema, e você troca do apartamento no mesmo pacote, já está incluso isso. Eu acho que o trabalho está relacionado a isso, assim, esse conceito de você conseguir se movimentar da melhor maneira que funcione para você naquele momento, né? E que seja importante para você naquele momento.
Sempre que a gente fala de futuro do trabalho, liderança, o pessoal às vezes não gosta de falar de ser alegre, ser feliz. Isso é importante para caramba. No fundo, é tudo, todo esse pacote, salário, benefício, flexibilidade, a pessoa quer ser feliz, estar perto de gente que transmita uma sensação de alegria ali no trabalho, né? São palavras, às vezes, que são atreladas a outras coisas, mas não tem jeito, assim, né? E o espaço físico, virtual e de pessoas que estão em volta de você te ajuda a se sentir mais feliz, é bom para todo mundo, é bom para a empresa. E eu acho que na pandemia todo mundo teve que refletir, né? O que te traz essa felicidade. E eu acho que as lideranças aí mais avançadas e as empresas vão olhar para isso como parte da experiência do funcionário. Vão olhar para essa palavrinha aí, e o funcionário, a gente como pessoa, vai olhar para onde a gente quer gastar nosso tempo e nossa energia.
Muito bom, Karina. Eu fico terminando esse papo aqui, não sei se você tem algumas considerações para fazer, mas eu fico com vontade de fazer comida para o meu filho agora, na hora do almoço, né? Que é um pouco dos benefícios que a gente tem aí dessa, essa vida em home office. Eu espero de verdade que não é tudo voltar ao normal. Eu aprendi muito sobre essa coisa normal. A gente falou, a gente fez o Festival Novo Mundo, a gente falava do novo normal. Eu não acho que existe novo normal e que nem volta ao normal, porque a gente não vivia uma normalidade, né? Eu acho que esse princípio de entender que não existia normal, a gente estava vivendo uma anormalidade. A gente estava vivendo um momento da nossa história enquanto sociedade, enquanto executivos, enquanto profissionais, enquanto empresas, muito complexo, muito difícil. A gente estava, as nossas prioridades estavam todas muito invertidas. Então, não era normal e talvez agora a gente comece a entrar dentro de um novo panorama, uma nova perspectiva, uma nova visão mais humana sobre de que fato que a gente podemos ser profissionais produtivos, líderes mais humanos, com performance, gerando negócios e fazendo com que as coisas cresçam, mas alinhado a valores que talvez estavam ficando, por algumas razões, mais despercebidos. E uma maior provocação que a gente tem, acho que enquanto líderes também, no momento que a gente está vivendo, é que a gente vai ter uma reconstrução de sociedade, né, isso que o Lucas falou, quando passar tudo isso, e vai precisar muito do nosso papel de líder, e não esse líder hierárquico, dessa liderança horizontal e a liderança da sua casa, com seus amigos, da gente trazer esse olhar mais sensível para um país tão dividido, tão tribalizado e com tamanhas desigualdades que a gente enfrenta hoje. Acho que a gente vai ter que exercer mais essa nossa liderança e que não está relacionada ao nome que está no nosso cartão de visita ou assinatura do nosso LinkedIn. Está relacionada à nossa liderança no sentido de influenciadores, né? Quanto que a gente vai precisar exercer mais essa influência do bem, essa influência de provocar mais pessoas para que a gente possa ter um novo olhar sobre as velhas coisas num momento tão difícil como vai ser esse quase pós-guerra que a gente vai viver. E é interessante que no ano passado a gente teve esse período pior, né, que foi março, abril, maio, junho, julho, ali foi um período muito intenso da pandemia. Hoje a gente vive um período muito mais crítico da pandemia, mas com uma sensação diferente do que aquela, porque eu não sei como foi para vocês, mas aquela dos 4 meses era de terror, assim, a gente saía de casa e tinha medo de encontrar cachorro na rua. Eu lembro que eu saí com a minha família, a gente foi num parque, a gente não descia, não tinha ninguém no parque, só a gente não descia do carro, porque a gente tinha medo de descer do carro, porque era tudo tão incerto, era tudo tão imprevisível, a gente não entendia esse vírus da forma, né, que ele podia se gerar. Hoje, você vê todo mundo tentando voltar à sua normalidade, mas num pico de pandemia do maior do que a gente já viveu até hoje. Então, infelizmente, a gente ainda vive um momento gravíssimo, né, do ponto de vista de saúde e econômico também, e com certeza vai precisar aí da nossa liderança mais inspiracional possível para que a gente possa ajudar de alguma forma a reconstruir tudo que esse impacto tão negativo que isso gerou no nosso país. Karina?
Um mindset de adaptação contínuo, né, Flávio? Acho que a gente já está nessa vibe da adaptação desde o ano passado, e a gente vai continuar com isso, porque o mundo está mudando de maneira muito rápida e a gente também tem que mudar, as empresas têm que mudar, as lideranças têm que mudar. A gente falou muito sobre flexibilidade, sobre empatia, sobre vulnerabilidade, e por que não, né, Lucas, falar sobre felicidade também quando a gente fala de futuro do trabalho? Acho que está tudo muito ligado, como a gente sempre fala na WTW, né, Flávio? Nós somos seres indivisíveis, então... eu não sou uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa, nós somos a mesma pessoa, nós somos seres humanos, independente do cargo que a gente ocupa ou da função que a gente exerce dentro da empresa. Então, obrigada, eu achei que foi demais o bate-papo. Se pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas, né, Flávio? Mas a gente também tem que usar o nosso tempo da melhor forma e ser inteligente na maneira como a gente usa o nosso tempo. E eu acho que foi muito, muito produtivo. Obrigada a todo mundo.
Quero agradecer a todos os ouvintes que estão conectados com a gente. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu espero que vocês gostem dessa série nova que a gente está lançando agora. Começa com o Futuro do Trabalho, com esse papo especial com a Daniela e com o Lucas. E eu deixo agora as palavras finais para a Daniela e para o Lucas. E a gente encerra o nosso podcast.
Bom, obrigada, Flávio, Karina. Foi um prazer, foi uma delícia participar. Isso que a Karina falou, a gente ficaria horas falando aqui, o assunto rende, né? Vários insights, vários exemplos, né? Cases, história nesse curto espaço que a gente está vivendo. Se a gente olhar para a história, né? Um ano, né? O que será daqui no futuro a gente olhar para esse 1 ou 2 anos de pandemia? E essa sua última reflexão, Flávio, é perfeita, né? Porque sim, nos primeiros 4 meses que a situação não estava tão grave como agora, a gente estava muito mais apavorado. Porque a verdade é que a gente, ser humano, se adapta. A gente tem essa capacidade incrível de se adaptar. E a gente está se adaptando ainda que dentro da incerteza. Então, hoje a gente tem aí já um histórico do que consegue fazer dentro das limitações, usando todos, né, todos os nossos, as nossas armas hoje, que ainda é o álcool, ainda é a higiene, ainda é a máscara, ainda é o distanciamento social, mas já tendo uma segurança para fazer determinadas coisas que não tínhamos naquele período. E é isso, não vai ter novo normal, porque não era normal, e nem sei se o futuro é normal, mas a gente vai se adaptando conforme esse cenário for surgindo. Então, acho que é isso como mensagem, a gente está aqui, né, olhando e traçando essas tendências sempre, falar sobre isso é muito rico. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês para compartilhar um pouquinho e para aprender muito aqui também.
Obrigado, Daniela. Lucas?
Bom, agradecer aqui a Daniela, você, Flávia, Karina, muita coisa legal, aprendi muito nessa hora aqui com vocês e experiências incríveis de cada um nessa pandemia. E agora a gente tem a questão da vacina, né, que é, acho que é um feito da humanidade na velocidade que está sendo feita, e ela nos ajuda um pouco a dar essa perspectiva que, apesar de a gente estar num momento muito difícil, isso de alguma maneira vai passar, né, ou vai ficar de um tamanho muito diferente do que a gente, infelizmente, acabou se acostumando, né, tendo que se adaptar a algo inaceitável. Mas o legal disso vão ser os aprendizados, né? O que a gente vai poder criar de novo, e esse chamado, né? Esse chamado às cidades que eu falei antes, esse chamado ao trabalho como lugar de felicidade. Então, eu acho que fica essa reflexão sobre, para as lideranças, né? Sobre o que elas querem para a empresa e para as equipes também, né? Como é importante que eles participem e ajudem a liderança, né? Tem muitos funcionários que são mais líderes que os líderes, porque eles são as pessoas ali que dão feedback tão próximo, que falam, não é por aqui. E você não precisa, né, igual o Flávio falou, de ter um cargo para fazer isso, né? Mas pode ter certeza que qualquer liderança inteligente vai estar escutando com muito carinho qualquer tipo de feedback, de visão de futuro. Muitas vezes as pessoas não falam por medo, mas normalmente é muito bom escutar isso. Então fica aí também esse recado final para encorajar as pessoas a trazerem as opiniões. Se a pessoa for julgada, for mal vista pela opinião, talvez aquela não era a melhor empresa para a pessoa. Vai ter um monte de empresa que vai estar doido para escutar esses funcionários mais participativos. Então um abraço aí para os ouvintes, parabéns pelo podcast, foi muito legal conversar com vocês.
Muito bom, agradecer também a todos os ouvintes. A gente vai terminar nosso podcast com a música do Welcome to More. A gente tem uma música, a nossa música histórica aí, para você ficar com aquele gostinho, aquele sentimento de que em breve a gente vai se abraçar de novo. Lucas e Daniela, receba nosso abraço virtual. Karina, obrigado pela participação. Karina, que se empenha muito aí em tentar sempre construir conteúdos muito relevantes. A gente começou com o pé direito aí, com um baita conteúdo, um conteúdo muito especial, com convidados muito especiais. Né, Karina?
Isso aí, vem mais por aí, né, Flávia? Esse foi só o primeiro episódio. Continua ligado com a gente nas nossas redes sociais, acompanhando tudo, que a Welcome Tomorrow tá muito em movimento. Continuamos ainda mais em movimento nesse ano de 2021.
Fica com a música aí do Welcome Tomorrow e logo a gente se abraça de novo lá nos nossos eventos físicos. Um abração para todos.
Tchau, gente.